Muito bem, o tema no debate é o futuro do carnaval. Estou recebendo aqui nos estúdios o vereador Zé Negão, que foi responsável por um bloco no Carnaval de Afogados, está ao lado do filho Edson Henrique. Também temos a nossa reportagem buscando ouvir o Rogério Júnior do Bloco A Onda. Daqui a pouco vamos ouvir o que Celso Brandão tem a falar. O que dizem os representantes dos blocos em relação às músicas executadas no carnaval? O que dizem as autoridades? O que diz a legislação? E o que é que se pode pensar para o futuro da nossa festa de Momo em relação ao polo da Avenida Rio Branco e ao polo do vereador Zé Negão? Também estou com representantes do Conselho Tutelar que vão falar sobre uma observação feita pelo Júnior Finfa, de que menores estariam circulando, né, alguns inclusive de colo com os pais em meio ao carnaval. Vamos ouvir o que o Conselho tem a falar sobre isso. Se você quiser opinar, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Durante a nossa cobertura do carnaval, nós tivemos alguns questionamentos ao nível musical no bloco do Zé. Qual era o nome do bloco lá, Zé? Era o bloco...
Amigos do Melri.
Amigos do Melri. E o bloco A Onda também foi alvo de questionamentos. Pelo menos do curso da nossa programação, foram os blocos mais citados. Ontem, no nosso programa, nós tivemos a participação do blogueiro Júnior Finfa, que trouxe sua opinião também em relação ao carnaval. Nós vamos ouvir agora o que ele falou ontem aqui ao programa Manhã Total.
Eu acho que o carnaval de Afogados é um carnaval grande, na verdade é grande. Uhum. Agora, eu escrevi hoje na minha coluna e a avaliação que eu faço é o seguinte: tem alguns blocos aí, viu, Júnior, que realmente tocam música que não tem nada a ver com carnaval. Apesar de que eu sei que parte dos jovens e das jovens gostam, mas é uma coisa absurda. São música de má qualidade, de duplo sentido. Isso só entristece o carnaval. Porque com toda... Você veja aqui. Você tem o bloco do Asa, o bloco dos Grilhados, que começou esse ano. O bloco da Cobra só toca frevo, rapaz. Esses outros aí, tem uns aí que, pelo amor de Deus. E uma coisa que me fez passar aqui, né, Júlio, foi como um cidadão, como imprensa, eu não sei, Nil, até onde, realmente eu não sei. É atribuição do Conselho Tutelar, eu não sei. Não sei, sou leigo nesse assunto. Mas, quando se trata de criança, vem logo o Conselho Tutelar. Resultado, na última terça-feira, eu estava lá sentado de frente do meu blog e vi, rapaz, crianças acompanhando o bloco da onda, mesmo fora do cordão, mas isso eles estavam brincando. Agora, isso era uma quantidade exorbitante de crianças. Aí, pergunto eu não sei aonde é que está, se é obrigação do Conselho Tutelar, se é obrigação do Ministério Público, ou se é obrigação da polícia. Porque é um absurdo como é que uma criança, rapaz, no meio daquela multidão. Imagina, graças a Deus que não houve nada, graças a Deus. Mas fica esse alerta aí. Além do barulho infernal que continuou durante os 4 dias, na Avenida Rio Branco, os sons de carros e tudo. Eu acho que precisa fazer mais uma avaliação das autoridades competentes para coibir essas coisas. Vale salientar também, Nil Júnior, que a onda também precisa melhorar.
Claro.
Muito. O valor da qualidade das atrações.
O custo-benefício que custo você paga por um abadá e o nível,
é,
né?
O que um folião paga, isso é a minha opinião particular, o que um folião paga por um abadá para escutar certas bandas que vieram esse ano, realmente, eu vi e escutei, igual a você, diversas pessoas questionando a qualidade musical do Bloco A Onda. E a questão das crianças, né, Júnior? Porque é 11 horas da noite, 11 horas e meia.
Exato.
Aí eu não sei.
Aí é onde... Natal que definir.
Exatamente.
O conselho diz que não tem poder ostensivo de ir para a rua, que não é com ele. Seria com a polícia. Mas se defina.
Se juntem, né, Júnior, para resolver o problema.
Exatamente, né? Exatamente.
Valeu. Ainda tem a questão que você debateu aqui, você reclamou, a Chieta reclamou, a questão das garrafas de vidro. Meu amigo, é vidro que não acaba nunca. É vidro que não acaba nunca. Imagina vocês, se Deus me livre, tivesse tido uma confusão com garrafa e tudo. Imagina.
Pois é.
Mas pois vamos melhorar, torcer para melhorar, né?
É, a gente vive, a luta da gente não é para piorar nem para atrapalhar ninguém. É para melhorar e afogados agradece. Foi a minha conversa com o Júnior FIFA, parte da conversa. Quero dizer, já de antemão aqui, em boa parte do que FIFA falou, concordo integralmente. É, pensando no futuro do nosso carnaval e dizer ao Edson também que essa posição é similar, considerando que não sou dos radicais, há uma linha mais radical que defenda que seja só um gênero, não acho que deve ser assim. Acho que dá para você conciliar vários ritmos, mas tirando do bojo do carnaval músicas que agridam, né, a família, que você possa levar seu filho, possa participar. E a gente teve algumas críticas. Aqui, por exemplo, depois dessa conversa com o FIFA, só para dar um exemplo, a Elaine participou dizendo que as músicas que eram executadas lá, falando da barraca de Zé Negão, eram horríveis, diz ela, um desrespeito muito grande às mulheres. Teve também outra opinião, telefone final 52, dizendo que tinha gente levando criança no carrinho de tão pequena, chegava 3 horas da manhã bêbada e pedindo aí já aquela coisa de entender que o Conselho Tutelar tem que estar na rua observando isso, e o Conselho está aqui para falar também. Outro ouvinte aqui falou, a Ana, dizendo que de fato houve desrespeito às mulheres em relação a isso. Então foram algumas opiniões que surgiram ontem após esse comentário. O que é que você gostaria de dizer sobre essa polêmica? Não é a primeira vez que você vem para cá, né? E o que queria dizer sobre essa polêmica que se gera a cada ano em relação ao seu bloco? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer é todo meu, bom dia Nil Júnior, bom dia aqui meu filho Edson Henrique, os conselheiros de tutela Pedro Rafael,
Patrícia e Romero.
Romero, Michel Martins, Tito Barbosa e Gustavo Pinheiro aqui, o grande Gustavo Pinheiro. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Nil Júnior, eu já estou acostumado com isso, são 15 anos de bloco. O primeiro ano de bloco, o slogan que tinha era assim: Zé Negão é a renovação. Depois foi: Zé Negão é povão. Teve a questão do Ministério Público, questão política, tirou Zé Negão e Zé Povão, botou Bloco do Povão. E o ano passado, em homenagem a meu filho, Mariano, eu fiz uma homenagem a ele, a Renato Belo, que todo ano o bloco faz uma homenagem a duas pessoas aqui do nosso município. E também, de acordo com o pessoal da família e os amigos, eu mudei o nome do Bloco do Povão, para Amigos do Melde. Mas continuou lá o barracão, que o pessoal entende como Barracão do Povão, apesar que eu não coloquei nome nem nada. E eu já estou acostumado com essas críticas, entendeu? Não é de hoje. Todo ano não vai deixar de ter. Porque você vê, alguém ligou aqui dizendo alguma coisa de bom do bloco? A emissora anunciou, por exemplo, a programação do bloco, como era, quem foi os homenageados. Tudo isso também eu fico olhando. Por exemplo, foi convidado alguns representantes de bloco para a emissora. Eu não fui. E a emissora sabe que eu tenho um bloco. Foi homenageado Isabel Galinha e Dardo. Ninguém comentou isso, ninguém viu, chegou lá no bloco e viu. Ninguém comenta o sacrifício e o trabalho que dá para montar 8 dias antes um barracão daquele, quantas pessoas que trabalham ali que ganham seu dinheiro, direto e indiretamente. Não comenta, um exemplo, os parceiros do bloco, que, por exemplo, aqueles paredão que toca lá, eu não pago nenhum não, Nil Júnior. São todos eles amigos meus e parceiros do bloco, que fica dando força, fortalecendo para o bloco não acabar. Porque, por exemplo, são tantas críticas que tem hora que você vai perdendo o estímulo. Mas não mostra. O exemplo que foi vendido, cerveja Skol super gelada por R$2, duas Brahma Latão por R$5, refrigerante mais barato, uísque mais barato, gelo mais barato. E atendeu todo mundo. Vou dar um exemplo. Os paredões aqui, ó. Quero agradecer de antemão a Rona, a Daniel da Mister Boda, Everaldo da Evolut, Moacir, Gustavo Branco, o filho de Neguinho do Aço, e Bosco, que não participou esse ano com o paredão dele, mas que sempre foi um parceiro do bloco. E nunca cobraram nada. Eles vão lá e colocam isso de graça. Imagine se eu fosse alugar cada paredão desse, quanto era a despesa para o bloco. Todos esses que eu falei aqui, né, Júnior, vão lá com a família, com os filhos, com a esposa, e fica lá dentro do bloco participando. Agora, por exemplo, as músicas que eles colocam, tem música de duplo sentido. Apesar de eu pedir, alguns aí não colocam, não. Mas, infelizmente, no calor da bebida, eles colocam. E eu não tenho esse poder todo de chegar lá e dizer, desligo, porque senão para. Eu não estou pagando a eles. É um colaborador do bloco. Muita gente não entende. Muita gente para falar, aí abre a boca e diz, isso no bloco Zé Negão. Vou dar um exemplo. Já que falaram em Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, até o ano passado, ficava praticamente lá dentro do bloco e acompanhando a onda. Esse ano, eu não sei qual é o motivo, mas eu entendo o seguinte. A própria polícia disse que diminuiu o efetivo. O conselheiro tutelar não vai diretamente agir ali com a criança sem estar com acompanhamento da polícia. Pediram até para terminar mais cedo. E foi o que nós conseguimos. Assinamos, teve um termo de conduta, um TAC, e nós assinamos. Agora veja bem, está aqui três conselheiros tutelar. Eu estou falando por mim. Quantas crianças que estavam lá presentes na hora que o bloco estava lá funcionando? Quantas crianças eu cheguei? Ô, minha filha, cadê sua mãe? Está em casa. Você não pode ficar aqui, não. Saia. Saia. Quando eu dava as costas, estava lá de novo. Lá é aberto. Quantos acompanhou na onda? Pronto, exemplo. Júnior FIFA falou que viu na onda. Mas lá no meu bloco tinha também. Agora, o exemplo, o conselho tutelar vai fazer o quê? Prender tudo, hein? Quem tem que segurar os filhos são os pais. O Ministério Público, a Justiça tem que tomar uma definição. O que é que tem que fazer? Agora, que tinha muita criança sem os pais, tinha. E outras com os pais. A população reclama o exemplo das músicas. Você não está dizendo, não adianta dizer isso na Zé Negão, que ele não concorda, ele é teimoso.
É.
Mas a questão, Nil Júnior, não é que eu sou teimoso, não, o exemplo. Aqui na Pajéu pode não tocar essas músicas, mas veja quantas emissoras tocam. Primeiro, o que era que devia ter sido feito? Se a música, para não ser tocada, devia proibir, né? Gravar. A produtora gravar. Cadê a legislação, como você falou aí? Deixa gravar. A música vem à tona. Aí troca no Arerê, que eu não estou falando aqui do Arerê, do evento de Ney. Toca na onda, não estou falando do evento de Rogério, quero até parabenizar. Porque muita gente questiona, Rogério tem que botar uma qualidade melhor. Mas ele anuncia antes as bandas. E cada ano vendendo mais. Esse ano, na sexta-feira, não tinha mais um kit. O ano passado, lá na minha barraca mesmo, o pessoal comprando a camisa da onda por R$250, uma camisa. Ele vendeu por 100 e o pessoal comprando por 250. Quer dizer que é uma prova que o pessoal está gostando. O que é que você acha vender 5 mil abadá? A multidão que der sair na onda. Eu não estou aqui recebendo nada para defender a onda. Eu estou aqui mostrando o que eu vejo e o que a população vê. Agora um exemplo. Eu concordo com o Nil Júnior, com o Júnior FIFA e com você quando diz assim, tem uns blocos que só tocam as músicas de frevo, maracatu, qualidade. Por exemplo, o Asa, tá de parabéns. Os Grilados, que foi Saulo Gomes que criou, tá de parabéns. Agora veja qual é o público. Tem de olhar isso, um exemplo. Coloca frevo, pronto. A prefeitura para o ano, coloca só frevo e maracatu no Carnaval de Afogado. E veja quantas Zé, pessoas...
Esse discurso é só para tentar desqualificar. Você viu o bloco do Santa Cruz, teve música de baixo nível, teve música de baixo nível no bloco da Tô na Folia, desceu o trio na rua, Zé. Essa história de... Ninguém está dizendo que toque só frevo. O que a gente está querendo tirar, e você é um agente público, é um legislador, tem uma lei municipal, inclusive sancionada, que passou pela Câmara. O que a gente está querendo é evitar a música de duplo sentido que agride a família. Você vai ter muitas pessoas que vão para esse bloco, muitas pessoas que vão para o seu bloco. Mas se você oferece um conteúdo, pelo menos que não agrida, música baiana, quantas músicas boas a gente não tem na Bahia
mas toca também,
que podem tocar?
Mas toca também, né, Júnior?
Sim, mas...
Então, não deixa de tocar axé, música baiana,
mas por que é que tem que frevo. Tocar essas que agridem?
Eu acabei de dizer,
Você está na sua casa, que o bloco é sua casa.
Ah.
E mesmo com um amigo seu do paredão botando o que ele quer, você não ter autonomia de dizer, amigo, isso aqui é meu bloco, não bota isso não. Vamos respeitar.
Pedi, se eles estão me ouvindo, eles sabem que eu não estou mentindo. Pedi. Mas tem alguns momentos que colocaram. E eu vou negar que colocaram.
Eu sei que você não nega, não
entendeu?
É
sua, eu não vou negar, colocaram formação. Agora. Quando colocava, eu dizia, tire, passe essa. Se Ronald estiver me escutando, ele sabe que eu não estou mentindo. Se Everaldo estiver me escutando, ele sabe que eu não estou mentindo. Daniel da Mister Bode. Convidei eles aqui para eles dizerem se eu não pedia. Agora tinha momento que eles colocavam. E quando eu ia ver, já estava tocando. Aí eu pedia, passe essa, toca a próxima. Mude. Agora é como eu estou dizendo. Quando é uma coisa que você está pagando, você tem moral de exigir. Dizer, desliga e saia. Agora, são parceiros. Leva pra lá, não me cobra nada. Agora, concordo, muitas pessoas acharam, essas músicas, eu também concordo. Música de duplo sentido. Não era nem pra ser gravado. Não era nem pra
concordo
ser
gravado. Concordo com você que as nossas FMs ajudam muito com isso.
Eu vou lhe dar um...
Difundindo, e já debati muito isso aqui também.
Vou lhe dar um exemplo. Não sei se foi no sábado ou no domingo. De uma coisa eu tenho certeza, que Rogério Júnior não foi. Nós assinamos um tato lá no Ministério Público. Meu bloco terminar uma hora antes da onda. Sempre foi assim. A onda, sábado, domingo e segunda, terminava duas horas. E eu uma hora. Aí na terça, uma hora eu terminava meia-noite. Eu não sei se foi no sábado ou no domingo. Eu confundo, não tenho certeza. Quando foi 15 para meia-noite, eu desliguei lá o som, fechei a barraca, apaguei as luzes e nós estávamos abastecendo. O bloco da onda foi chegando em frente lá do... onde fica o barracão. Surgiu uma briga. Descendo ali, na parte de cima, entrou ali no beco, ali onde fica o barracão. O vocalista da onda, que alguém mandou, que ele não conhecia, nem tinha o nome lá, Barracão de Zé Negão. Chamando a polícia, tinha uma briga lá dentro do barracão. Pra você ver como eu sou mole. Me diga aí, qual foi a briga que teve lá? Nenhuma. Agora, teve nas imediações. Depois
você já tinha fechado
que
a
terminava
barraca,
a onda. Agora, durante o tempo que eu tava lá, manda a pessoa dizer assim, teve uma briga aqui, a polícia veio e teve de tirar. Não teve nenhuma. Agora, quando vem aquela muvuca, o pessoal quer uma multidão na onda, vem as brigas. Quantas teve? Quantas? E terminava acabando lá. Porque acabou de um lado ou do outro. Ou descendo ali do Naldinho, ou pro lado de cá. Não tem saída. Mas, só vê assim... O barracão de Zé Negão. O barracão de Zé Negão. Fechado, as luzes apagadas. E o pessoal, o trio anunciando, briga no barracão de Zé Negão. Vem a questão de um carro-pipa, colocaram lá na terça-feira. O galego chegou lá com carro-pipa, acima do bloco. Disse, vou colocar água para dar banho no povo, que tá quente demais. Ligou lá, o pessoal tomava banho, desligava. Ligava de novo. Foi questionado um exemplo, que ele estava bebendo ou estava embriagado. Não sei. Eu sei que colocou lá. Agora, não foi eu que contratei e nem foi eu que mandei. Mas disseram que era no barracão de Zé Negão. O que tem de ruim, joga pro barracão de Zé Negão. E o que tem de bom, eu não sei para onde é que ele joga. Não sei qual é o lado. Ninguém veio falar aqui um exemplo que o Zona homenageado do bloco. Eu não vi ninguém falar. Eu não vi ninguém falar de como é que é feito o carnaval. Porque, olha, Júnior, parabenizo todos os blocos. Por sinal, todo ano vem surgindo mais blocos, como surgiu os grilados, a perereca. E outros blocos que vêm surgindo, é o bloco do Liseu, como é?
O dos Liso.
Dos Liso. Parabenizo todos. Agora, veja mesmo onde é a concentração do público no carnaval de Afogados, sei lá, no barracão do Zé Negão. Veja onde é a maior concentração, viu? Depois da onda.
Mas você não acha que isso aumenta a sua responsabilidade, seu cuidado com isso?
Graças.
Até porque você também é vereador, pessoa pública, conhecida.
Eu sei, Nil Júnior. Eu entendo tudo isso. Agora eu quero dizer a você o sacrifício que tem para manter um bloco. Veja quantas pessoas vêm aqui ajudar. A não ser meus patrocinadores, que eu quero agradecer aqui. A todos pela colaboração que vem dando ao bloco. No decorrer desses 15 anos.
Zé, eu vou retomar o contato contigo, é porque eu estou agora na ponta da linha com o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho. Ele já está em solo afogadense, ele participa de atividades como a entrega de uma escola padrão MEC na comunidade de São João e outras atividades também. Ministro, prazer falar com o senhor. E como é que está a sua agenda para hoje aqui em Afogados, no Sertão do Pajeú? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Pajeú. Prazer grande estar falando para vocês aí aqui de Afogados. E logo, logo estarei inaugurando uma escola aqui na zona mais distante do centro, em São João, na comunidade de São João. A escola contou com o apoio do Ministério da Educação, R$1.800.000 de investimento, e que mostra naturalmente que a prioridade do Ministério da Educação é investir na educação básica. E a gente tem que atender, inclusive, a população que reside em locais mais distantes dos centros urbanos, para que elas possam ter acesso à boa formação educacional. Então, essa escola na comunidade de São João é realmente uma vitória importante que atende a comunidade de Afogados da Ingazeira.
Ministro, dentre as atividades, o senhor também deve visitar um projeto que capta a água da chuva, que será apresentado a técnicos do FNDE. Há possibilidade de que esse projeto seja expandido como contrapartida para os municípios que receberem escolas nesse perfil, nesse padrão?
Bom, essa é uma proposta que está sendo defendida pelo prefeito Patriota e que, evidentemente, que a gente considera como relevante. O sertão sofre muito com a falta d'água e a gente tem que trabalhar para que a gente possa melhorar a infraestrutura de abastecimento d'água em Afogados, em todo o sertão pernambucano. E eu recebo com alegria essa apresentação, essa alternativa de captação d'água, que é uma riqueza fundamental para o bem-estar das crianças e dos jovens. Então, investir em acesso à água, investir na qualidade também da educação e do acesso a uma condição digna para todos os habitantes do sertão pernambucano. Então, fico muito feliz de poder também apreciar esse projeto aí defendido pelo prefeito Patriota.
O senhor recebe à tarde uma comissão de prefeitos da região do Pajeú através de um consórcio, o Sim Pajeú. E a gente está acompanhando também o debate sobre contingenciamento, sobre as dificuldades de orçamento. O que é que os prefeitos podem esperar em meio a essa realidade de possíveis anúncios ou de avanço na pauta que eles deverão apresentar logo mais?
Desculpa, mas o retorno está muito baixo. Eu não ouvi sua pergunta.
Eu falei da reunião que o senhor tem com o Sim Pajeú, com os prefeitos da região. A gente vive um momento onde a palavra contingenciamento tem sido muito usada por conta do momento. Eu pergunto ao senhor o que é que os prefeitos podem esperar, considerando isso, dessa reunião de logo mais.
Apoio, trabalho, né? A gente vai fazer uma conversa aqui com os prefeitos do Pajeú e, naturalmente, a gente vai ouvir as posições principais dos prefeitos com relação às reivindicações relativas a investimento na área da educação na região. Aliás, é o que nós temos feito em Pernambuco, trabalhar de forma muito intensa. Recentemente estivemos no IFPE aqui em Serra Talhada, inaugurando o novo prédio com a presença do presidente Temer. Hoje, voltamos aqui ao Pajeú já para participar desse ato de entrega de uma escola na comunidade de São João, em Afogados, ao lado do prefeito Patriota. E, ao mesmo tempo, vamos nos colocar diante dos prefeitos e de todos os municípios da região à disposição para que a gente possa ampliar investimento na área de educação infantil, com creches, pré-escola, educação fundamental, que atende as crianças do ensino fundamental, nível médio e técnico, que também é a missão do MEC, em parceria com o governo do Estado, eventualmente, ou mesmo por iniciativa do governo federal, e acesso ao ensino superior, com várias iniciativas na região, como, por exemplo, a expansão da rede do campus da Universidade Federal Rural em Serra Talhada e em Salgueiro, possivelmente, é uma luta nossa, a instalação de um campus da Univasf, fora as faculdades e universidades privadas que têm presença na região, que a gente quer também que garanta mais vagas para os estudantes aqui do sertão pernambucano. Então, eu mostro claramente que nossa discussão é luta, é trabalho, e evidentemente que a gente recebe os prefeitos com esse mesmo propósito, com essa mesma disposição, para que a gente continue a trabalhar por uma boa educação no Brasil e particularmente aqui em Pernambuco e no sertão do Pajeú.
Ministro, duas últimas perguntas. A primeira sobre a reforma do ensino médio. O senhor, que avaliação o senhor faz de todo o debate que se gerou a partir dessa questão da reforma, da medida provisória? E o senhor diria que a sociedade entendeu a proposta do governo?
Entendeu, sim. Eu acho que a gente conseguiu uma grande vitória no Congresso, uma aprovação extraordinária em 6 meses. Vai mudar a estrutura do ensino médio brasileiro, que é muito pouco atrativo para o jovem, vai se tornar um ensino médio bem mais atrativo a partir de agora, casando, inclusive, com oferta de educação técnica, com o Meditec, ampliando as oportunidades do Pronatec e fazendo com que o jovem seja protagonista, ou seja, ele defina a sua trajetória educacional, aquilo que ele quer enfatizar em termos de maior área de aprofundamento, em termos de conhecimento, que é uma das lógicas principais do novo ensino médio que foi votado e aprovado no Congresso. Nosso desafio agora é aprovar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e lutar para um processo de implementação que atenda às necessidades do jovem de todo o país.
Uma última questão. Na pauta está se debatendo também a possibilidade de implantação de um curso de engenharia no IFPE, no campus Afogados. Qual é a perspectiva, a partir do olhar do Ministério, de que isso possa acontecer olhando para o futuro?
Bom, o que eu posso dizer é que a gente está apoiando aqui as iniciativas de expansão da educação técnica, tecnológica e superior. Eu preciso ter contato com a direção do IFPE aqui na unidade de Afogados da Ingazeira, e, logicamente, que puder apoiar para expandir essa área de educação técnica e superior também, vou fazer. Eu não posso antecipar nada, porque eu preciso discutir de forma muito clara com os dirigentes do Instituto Federal e também da unidade, da direção específica aqui em Afogados da Ingazeira. Só posso externar a minha disposição sempre de trabalhar por uma boa educação em todo o território pernambucano e em todo o país.
Ministro, muito obrigado por sua participação e uma boa estada aqui em Afogados da Ingazeira. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço e meus cumprimentos aos ouvintes de Afogados da região.
Acabamos de ouvir o ministro da Educação, Mendonça Filho, falando de sua agenda aqui em Afogados da Ingazeira, dentro do nosso programa. Vamos retomar aqui com o nosso debate em relação ao carnaval. Ouvinte, a Fernandinha, dizendo: ouvi Júnior Fifa falando de quem é a responsabilidade das crianças na rua até 2 da manhã. A responsabilidade é dos pais. A mulher tem total responsabilidade em escolher ser ou não mãe. Então, na terça, tinha uma mulher sentada em frente à Secretaria de Saúde amamentando a criança de 1 ano com o seio de fora e outra criança sentada aparentemente de 3 anos. Se a polícia levasse a mãe para dormir na cadeia, no outro dia a sociedade estava na rádio falando da polícia. Agora ficam procurando os culpados, diz ela. Outra: Rio Branco é grande, ninguém era obrigado a estar no bloco. Minha gente tem como escolher. Cada música tem seu público, está dizendo a opinião da Fernanda. Alguém é do conselho que vai falar comigo? É o Romero, é o Pedro, sobre essa polêmica aí. Pedro Rafael, tá aqui a Patrícia, também o Romero. O que é que o conselho gostaria de dizer sobre esse aspecto da referência, da cobrança feita em relação a mães que estavam na rua com crianças participando do carnaval, Pedro?
Primeiramente, bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos representantes aqui no debate, né? Minha colega Patrícia, Romero, Simone, que está também lá no conselho dos ouvintes, para que o conselho não ficasse aberto, né? Então ficou também lá para ter atendimento ao pessoal. A Edson Henrique, a Zenegão, a Michelle Martins, a você, Nil. Enfim, nós ouvimos a voz de Júnior Finfa, né? Então, iremos não responder apenas Júnior Finfa, né? Viemos aqui responder a população, né? Que, como o Júnior Finfa disse, ele disse que não sabia se era dever da se era dever do Conselho Tutelar, se era dever da promotoria, se era dever da polícia. Não, não é dever de nenhum desses membros, né? Ter cuidado dos filhos é o dever dos pais, né? Então, ao decidirmos que não íamos para a avenida...
Vocês não foram, né, para a avenida.
É, ao decidirmos que não iríamos para a avenida, nós mandamos ofício para a senhora promotora, a doutora Fabiana, no qual ela assinou, né, e concordou com a gente, né? Então, a gente deixou lá no ofício, através da lei, né, o que são atribuições do Conselho Tutelar, né, que não é atribuição do Conselho Tutelar estar em avenida, em período festivo, né? Mas deixamos bem claro, né, aqui, se ocorrer alguma violação de direitos, conforme artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estaremos atendendo imediatamente a questão, né? Então, nós não iríamos ser omissos. Se alguém ligou, né, a gente com certeza iria fazer o atendimento, né? Iríamos abrir a sede, como abrimos durante as manhãs, né? Iríamos, sim, fazer esse atendimento, né, imediatamente. Só que quem viu e não denunciou foi omisso, né? Me desculpe, Júnior Finfa. Se você viu essas crianças que estavam no bloco A Onda, infelizmente, você foi omisso porque você não ligou, né? Ele não ligou, então, se ele tivesse ligado, nós com certeza teríamos tomado as medidas corretas, né? Então, para reforçar um pouco o que eu estou falando aqui, Patrícia quer falar também um pouquinho.
Bom dia, Patrícia. Diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia aos presentes. Bom dia aos ouvintes da rádio. Só reforçando, assim, a gente já sabia que a princípio iria ter esse impacto, quando não...
Bom, foi bom você falar, porque é até bom deixar claro que, claro, obviamente, a opinião do FIFA, como é um blogueiro, acaba ressoando mais, mas houve outras pessoas, sim, que se manifestaram também com perguntas parecidas.
Inclusive, assim, eu estive, durante o evento do carnaval, eu estive participando em alguns momentos e as pessoas me perguntavam: Patrícia, nossa, a gente está sentindo falta de vocês lá na Secretaria de Saúde, que era onde nós ficávamos, né? Mas aí, na realidade, voltando ao princípio, que aí você entrou com essa colocação, quando pergunto de quem é a responsabilidade, se pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, logo no início, no artigo 4, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, da comunidade em geral e do Ministério e do Poder Público garantir e assegurar todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quer dizer, não é uma obrigação do Conselho Tutelar, não é uma obrigação, é um dever de todos, da comunidade em geral, garantir às crianças o direito, os seus direitos, né? Então, quer dizer, não tem, tá questionando se é obrigação, se é atribuição, se não. Na realidade, a gente sabe, a gente queria até estar repassando, que desde dessa nova formação do Conselho Tutelar, desde o ano passado, quando nós fomos empossados, que a gente vem batendo nessa tecla de trazer e de trabalhar em cima das atribuições do Conselho Tutelar, realmente. E muitas vezes, muitas coisas, muitas ações e atitudes a gente toma que não é atribuição do Conselho Tutelar. Ah, Patrícia, mas não pode, como também foi colocado na fala do Júnior ontem, que eu estou citando o Júnior, porque, no caso, foi... Mas como foi colocado ontem, como ele colocou, agora me deu um branco...
Ele perguntou de quem era a responsabilidade.
De quem era a responsabilidade. Sabia, foi.
Que tinha visto crianças muitas crianças na rua.
Mas que tinha falado também, e que ele falou também assim, a respeito da gente fazer tipo se juntar. Polícia, Ministério, sim, Público e tal, ainda teve uma colocaçãozinha assim, se eu não estou equivocada. Que na realidade tem. A gente trabalha assim com a polícia, a gente trabalha assim com a saúde, a gente trabalha nesse conjunto. Entendeu, Nil? Agora sim, se a gente está em casa, eu particularmente com o Romero, nós estávamos de plantão, eu fiquei sexta, sábado e domingo. Eu recebi uma denúncia da delegacia no domingo à tarde que não se tratava do evento do carnaval, que não aconteceu na praça nem no polo onde estava acontecendo as festividades. Quer dizer, foi um caso à parte, como é rotineiro, como sempre acontece. Então, se tem alguma coisa, se viu que algum direito está sendo violado, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode chegar e pode dizer para a polícia vai e aciona o conselho tutelar. Então, a gente existe aí, a gente está aí para isso. E tem o artigo 136, que fala de nossas atribuições, que é requisitar, é encaminhar, é trabalhar, é solicitar, requisitar, encaminhar, para que os órgãos competentes. Então, a função do Conselho Tutelar é essa. E a gente vai continuar batendo na mesma tese, na mesma tecla. Vamos trabalhar em cima do que nós estamos assegurados, do que realmente faz parte do nosso trabalho.
Vai ser impacto. Uhum, claro. Em números, você falou de uma ocorrência que você recebeu. Quantas ocorrências o Conselho recebeu nesse período de carnaval?
Duas em todo o período. Não foi, Romero? Eu recebi uma no domingo e Pedro recebeu uma na segunda-feira. Duas. Aí a gente sempre escuta. Realmente, eu escutei. Patrícia, olha, ao lado do trio tinha uma mulher com um bebezinho de colo acompanhando. Tal, mas diz depois. Mas espera o Conselho Tutelar. Ora, nós não estávamos, como eu disse, inclusive falei com o Aldo também, a semana passada à tarde, falando como o Conselho ia trabalhar. Falei com a rádio, comuniquei como era que ia ser feito. Nós fizemos esse ofício que nós enviamos para a doutora Fabiana, para a promotora, não é nada demais. Não é dizendo que o Conselho estava se omitindo, não era dizendo que o Conselho... Não, a gente estava informando a ela que a gente ia trabalhar, nós estamos assegurados. Então, ela sabe, ela é ciente, qualquer pessoa que pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente vai saber que Conselho não é polícia de criança.
A percepção que eu tenho acaba sendo uma crítica aos conselhos que passaram, então. Porque o que vocês estão colocando... De fato, a legislação não obriga, o Conselho Tutelar não é órgão ostensivo, não é para estar no meio do bloco puxando o menino pelo braço, não é o papel do Conselho. O Conselho acompanha e assessora as ocorrências quando acionado pelos órgãos de polícia. Então, o que eu estou entendendo agora é que o Conselho cometeu um erro histórico, né, os conselheiros anteriores, quando decidiram montar, armar a barraca, usando um termo bem, no meio do carnaval, no meio da festa, porque agora acabaram criando um hábito que vai de encontro ao real papel do Conselho. Seria isso?
Não, sim, Nil. É porque... chegou a palavra certa agora, que eu estava tentando chegar aqui na minha cabeça, agora chegou. Na realidade, nós sempre trabalhamos em parceria. Era uma parceria, entendeu? Agora veja só, eu concordo com você quando você diz assim, mas quer dizer que sempre trabalhou. Nós estávamos, a gente até no mandato anterior, no meu mandato anterior, a gente sempre questionava também, a gente sempre sentava e a gente sempre dizia, e aí minha gente, nós vamos ou não vamos? Como é que vai ser? Porque assim... Principalmente o pessoal que já passou pelo conselho também. Os meninos agora não, porque só tiveram uma capacitação. Mas nas capacitações que nós temos, é o que a gente mais escuta, é justamente esse tipo de trabalho. Entendeu? Que não pode estar, que não é para estar. Mas em uma questão de parceria, a gente sempre estava ali, a gente sempre ia... tinha um adolescente bebendo, a polícia vai lá, apreende o adolescente, encaminha para a gente. E outra coisa, como você colocou, a polícia ela só encaminha para a gente se ela não localizar o pai ou o responsável, que até aí também é competência da polícia. Viu que é menor, se certificou que é menor, então, seu pai ou sua mãe. Ah, não encontrou de jeito nenhum, aí sim, é que chama o Conselho Tutelar para que eu possa estar ali representando aquele menor. Uhum. Entendeu? É assim que funciona. Mas, infelizmente, como você disse, a gente sempre trabalhou assim, e agora a gente vai tentar dar uns ajustes aí para a gente estar trabalhando. Pode ter certeza que isso é só para o bem, é só para melhorar.
A Elaine do São Cristóvão está dizendo o seguinte, eu acho engraçado que se a criança, diz ela, se a criança está trabalhando, o conselho pega no braço e leva para casa, e na festa é liberado, e diz que a maior parte da culpa é dos pais. Você quer comentar? O conselho pega no braço, se vê menino pegando frete?
Eu, particularmente, nunca peguei, não. Também porque aí eu estaria violando um direito, né? Que eu estaria constrangendo, com certeza seria um constrangimento para essa criança. Né? E outra coisa, quem diz que não pode, não é o conselho tutelar. É a lei. A lei diz isso. A lei, ela diz que tem um menor aprendiz. Quantos nós temos na nossa cidade? Quantas empresas contratam menores aprendizes? Para ter todos os direitos garantidos também, para ter o horário de ir para a escola. Então, isso vai bem além. Isso vai bem além. Depois a gente vem aqui para falar só sobre isso.
Lucinalva Carvalho dizendo, se você tem filhos e não dá conta, ninguém pode fazer isso. Acontece todo ano, não é só no carnaval. Irene Nogueira diz que os pais são irresponsáveis e conselho nenhum dá jeito. Tamires diz, é engraçado, todo mundo critica o Bloco de Zé Negão e não vê os outros.
como a Perereca em Chamas, entre outros. Era cada música que dava vergonha de quem está passando. Pois é, e por que Zé é criticado? Eu vi no São Francisco a safadeza que era, está dizendo ela aqui. Sônia Ângelo, do bairro Brotas, dizendo que Zé Negão tem muita desculpa na ponta da língua. A música é ruim e o volume é muito alto. Não concordo com esse tipo de música na rua. Você quer comentar as opiniões, Zé?
Eu vou começar por Sônia, né? Falando do som alto. Se ela veio para a avenida, eu acho que ela viu um trio passando. Se o som do trio for maior do que de um carro que está ligado, for menor, assim eu vou lhe parabenizar, Sônia. Que o som lá estava alto mesmo. Agora, se o som do trio for maior, infelizmente, eu não sei por que você está questionando. Questão de música. Teve uma menina aí que eu não estou lembrado do nome, ela disse a coisa mais certa do mundo. Você escuta o que quer. E participa, se quiser também. Se estava achando que era ruim, exemplo, como tem o bloco da Perereca, que tem as músicas, participou quem gostou. Foi lá no barracão, quem estava gostando também. E se foi lá quem estava gostando, era uma multidão. Não passou menos de 20 mil pessoas no barracão, durante os 5 dias do carnaval. Que era lotado direto, sem parar. Só descia o pessoal quando a onda descia. Agora, se questionar a questão de música, eu não sou a favor da música de duplo sentido, não. Agora, quem devia proibir primeiro era a legislação, não deixar gravar. Pronto, a Pajéu não toca, como você disse, mas tem algumas emissoras que tocam. Por exemplo, o Carnaval da Bahia. Toca? O Carnaval da Bahia é só. É um trio atrás do outro. Tem Dodô e Osmo, Chiclete com Banana, mas não só troca Chiclete. Não só troca Swingueira. Edson Gomes. Pronto, tocou lá no meu bloco. Carnaval, Maracatu, Edson Gomes, Swingueira, Chiclete. Mas tocou música duplo sentido também. Agora, o que eu acho assim é o seguinte. Só vem mais em cima. Zé Negão, Zé Negão, Zé Negão. Já sou acostumado pra mim. Eu nem ligo mais pra isso. Coisa que não acontece lá no meu bloco. Anuncia que foi lá.
O teu bloco tem apoio do município? Algum apoio? Apoio da prefeitura?
Tem. A prefeitura apoia todos os blocos. Na maneira que pode apoiar. Por exemplo, coloca um banheiro químico. Ajuda na organização. O apoio é esse. Que não só é meu bloco. Todos os blocos que vai pra reunião, eles dizem que ajudam. Exemplo, o Tô na Folia, a Cobra vai subir, o do Esporte, Perereca, todos que participaram lá da reunião na Secretaria de Cultura tiveram incentivo e apoio do governo. Exemplo, esse bloco que o Saulo criou, colocaram lá as tendas, incentivaram. Entendeu? Agora é que eu tô dizendo, exemplo, Asa do Frevo, todo mundo já tá vendo que é frevo. Tem o público deles. Esse bloco que o Saulo criou agora, os grilados. Tem o público deles. Agora um exemplo. Era bom um dia que fizesse assim o seguinte. É melhor eliminar esse bloco que Zé Negão coloca na avenida. Se votar a favor, eu acabo na mesma hora. Porque eu só faço é trabalhar muito. Trabalho 10 dias antes e 10 depois. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Mas tem um monte de compromisso pra eu resolver. Eu ajudo a armar a barraca e desarmar a barraca. E ainda faço o carnaval pro povo. Porque se acabar aquele carnavalzinho ali, desse bloquinho aí que tanto é criticado, se acaba uma banda do carnaval de Afogado. Eu não tô dizendo isso pra eu mesmo me elogiar, não. Pergunta aos Suliões se durante, antes da onda, onde é que eles ficam? Se o pessoal que vem pra avenida, onde é que fica? Aí quando desce um exemplo, a partir do sábado, o trio, com alguma banda que a prefeitura contrata, aí no domingo, o do Esporte, na segunda, Tô na Folia, o do Santa Cruz, que você disse que é uma música diferenciada, banda Visu, não toca essas músicas, mas é uma banda contratada, é um trio contratado, e ele coloca a banda ali para tocar o que eles querem, isso é para a prefeitura, eu não quero que toque esse tipo de música, tira do repertório, se tocar nós não paga. Os paredão que vai pra lá não sou eu que contrato. Eles vão porque são parceiros. Vão ajudar no carnaval de Afogado. Eles não estão ajudando exclusivamente Zé Negão. Estão tocando a música ali pro pessoal se divertir. Agora, coloca a música do duplo sentido? Coloca. eu pedi, e em alguns momentos tirou, teve de passar para próximo. Entendeu? Mas em outros momentos, infelizmente, tocou.
Zé, o Miro quer falar, tem que ir para o intervalo, mas vamos ouvir o amigo Miro. Diga lá, amigo.
Bom dia, Zé. Bom dia, Vitade, Pajeú. Bom dia, conselheiros tutelares e demais funcionários da rádio. Bom dia. Gente, é o seguinte, eu concordo com o Zé Negão em muitas coisas, principalmente porque ele não está pagando, né? Ele tem a ajuda dos amigos que chegam e colocam os paredões para ele lá. Quem tem que cobrar, Nil, o repertório de uma banda, eu passei alguns anos tocando numa banda aqui mesmo da cidade, e muitas vezes o contratante chegava, a exemplo de Carnaíba mesmo, teve uma banda de forró no auge da sua carreira com a tal da música Goelhinha. Carnaíba, a prefeitura proibiu que eles tocassem, então tem que partir do contratante. Olha, determinadas músicas vocês amenizam, preparam um repertório mais ameno, um repertório mais família, porque nós temos todo tipo de faixa etária na rua, na avenida. Então, assim, relacionado às músicas, né? É isso que eu tenho para dizer. Relacionado ao conselho, concordo com os meninos. O conselho não tem que estar pegando em braço de ninguém. A legislação está aí, faça-se cumprir a legislação. Cuide. O que deveria ser responsabilizado são os pais, que abrem mão da segurança da responsabilidade sobre o menor e soltam numa rua aí 10, 11, 12, 1 da madrugada. O menino fica alheio. Relacionado ao volume também, trio elétrico é para isso, é alto. Pior do que os trios, eu sou uma das vítimas, eu estou cansado de reclamar desses carros de sons abusivos, essas motos que passam aqui, os caras com sons particulares, barrufando aqui. Uhum. Então, tá entendendo? São determinadas coisas que a maioria do pessoal deveria se preocupar. Não se preocupar tanto, porque, é como eu te disse, voltando ao assunto das músicas, poxa, quem diz o que quer ouvir é quem está pagando. O Zé Negão não está pagando, os caras estão colaborando. Nesse ponto eu concordo com ele. Ele não pode inibir, chegar simplesmente, não, desliga teu paredão que eu não quero ver essa música. O cara desliga, vai embora, vai tocar em outro lugar. E aí? Entendeu?
Uhum.
Então essa é a minha opinião, gente. Minha opinião é assim, ele não pode mandar, o conselho está certíssimo, não pode pegar ninguém pelos braços. Questão do volume. É isso, e repertório, deveria se fazer uma organização por parte de quem contrata. Gente, toca isso, toca aquilo outro. E pronto, resolveria o problema. Porque realmente, concordo, é polêmico o carnaval. São danças sensualíssimas, vou até, né, sensualíssimas as danças, que as crianças aprendem só em ver, repetem os gestos em casa, na escola, em determinados lugares onde elas frequentem. Concordo também. Entendeu? Muito obrigado, era isso que eu tinha para opinar.
Tá bom, Miro. Sem falar nos pais que hoje, eu vi uma montagem de, acho que foi no WhatsApp ou no Instagram, alguma coisa, que era a mãe achando bonita a filha dessas músicas, e mais tarde a menina de bucho já, e a mãe dizendo, meu Deus, onde é que eu errei, né? Isso tem relação com a formação. O meu único ponto de discordância é que eu acho que se o bloco é responsabilidade de Zé, se o cara quer fazer uma caridade, contribuir, tocar a música que acha que deve tocar, eu acho que cabe a Zé dizer, olha, essas músicas estão... Se o cara vai ceder o paredão, pelo menos definir as músicas. O problema, e aí eu acho que recai mais sobre você, é quando a gente está falando de alguém que, além de organizador do bloco, é um legislador do município, que tem responsabilidade também, uma responsabilidade que vai além de mim como cidadão, de uma pessoa que está em casa, entendeu, Zé? Então, eu acho que nisso, em nenhum momento eu disse aqui, falei isso ontem, até brincava dizendo que, ó, Zé, eu até estava dizendo aqui o pessoal antes do debate, só, olha, hoje o debate vai ser assim, Zé não vai mudar, não vai recuar, os ouvintes que ligam criticando, toda a presença é atrevida, não vão ligar, vão ligar os que defendem, e quem vai ficar no paredão sou eu. Porque tenho essa posição. Então, a minha posição, você sabe de meu respeito e de minha amizade com você, eu acho você uma figura diferente na política de Afogados.
Folclórica, né?
Folclórica. Tem muita coisa que eu... Tem coisas que eu concordo com você, mas tem coisa que eu discordo. A gente já pegou muito debate sobre várias questões que a gente discorda, mas nunca houve, sempre de forma respeitosa. Eu acho que dá para manter seu bloco e você daria uma grande contribuição se seu bloco, mantendo sua tradição, seu público, tirasse apenas as músicas de conteúdo impróprio.
Pronto, Júnior. É importante essa crítica, que vem a crítica construtiva, mas no meu bloco vem mais a destrutiva do que a construtiva. Você aqui está falando como amigo. O pessoal que tem os paredão estão ouvindo. Para o ano, quem sabe? com fé em Deus, se eles mesmos não já vão gravar umas músicas e tirar essas de duplo sentido. Pra me ajudar...
Como é que é o nome do pessoal do Paredão, Cleajuzinho?
São aí? Vários, são Rona...
Ô, Rona, Daniel, ajuda aí, Bode, Daniel do Mr. Bode, Everaldo, Moacir,
Gustavo Branco,
Gustavo,
filho de Neguinho do Aço.
Filho de Neguinho, ajude aí, homem. Ajude o Zé Negão e ajuda o Carnaval.
Fora isso, Nil Júnior, veja bem, hoje estão falando das músicas. Antes, eu colocava uma tenda eletrônica. Falava da tenda, que era escuro, que tinha música... Que tinha...
A música da tenda também dava trabalho, viu, Zé? Tem música lá... Teve o mesmo problema.
Sim, eu tô dizendo aí que questão da tenda. Aí teve um ano que o Ministério Público disse, você tem que fechar lá para se responsabilizar. Eu gastei um monte de dinheiro com tapume, fechei. Quando foi no outro ano, disse, você não pode fechar mais não, tem de abrir. Entendeu? Uhum. Eu abri. É, são vários questionamentos, Nil Júnior. Aí você vê o concordo seguinte,
por exemplo, que não deve bater só na Zé Negão.
Lá no meu bloco. Veja quantas confusões que teve lá e quantas vezes chamaram a polícia, lá no meu bloco. Agora, nas imediações, teve várias. E um exemplo, foi Rogério que mandou o pessoal brigar? Não. Rogério faz o carnaval pro pessoal se divertir. Agora, infelizmente, tem muitos que se excedem na cachaça e vão pra violência. Teve várias brigas e terminou lá nas imediações do bloco. Agora, vê o que é que diz. Briga no barracão de Zé Negão. O vocalista do trio anunciando. Eu digo, meu Deus do céu, será possível? Eu tava baixando uma frisa, parei. Eu digo, rapaz, aqui não tem nada, já parou tudo. É a mesma coisa, um exemplo. A polícia chegar e disse assim, eu fui chamado pra uma briga lá no seu evento. Eu digo, foi. Agora, quantas Vossa Excelência foi chamado na onda? Que eu não tô falando aqui onda. Eu quero dizer, no evento que desce. Quantas? Se for contar, Nil Júnior, é por minuto. Tem dia que não dá menos de 30 brigas, não. Mas vê se falam. Agora, se chegar pertinho do barracão de Zé Negão, aí joga logo dentro. Vamos jogar por cima da parede.
Vamos botar pra Zé
Negão.
Foi
lá, Zé Negão. Um pipa que colocaram lá pra dar banho no pessoal, que tava com uma quintura dessa. Isso é, tinha sido eu no barracão de Zé Negão. O rapaz, da minha parte, um exemplo, falaram que tava questionando a água. Que estava sendo derramada numa crise hídrica dessa, tudo bem. Agora, um exemplo: um pipa d'água que ele colocou lá para o pessoal tomar banho, molhou algumas pessoas que queria. Agora, falar também que ele estava embriagado, eu não sei, eu não vi se ele estava embriagado ou não. Agora, que ele colocou o pipa acima do bloco lá. E deu banho no pessoal, e o pessoal que tava lá
houve muita crítica à onda também, Zé. A questão é que você tá aqui hoje. A gente procurou o Rogério Júnior. Vamos, inclusive, ouvir Celso Brandão dizendo o que ouviu do representante do Bloco A Onda, o Rogério Júnior. Foi localizado, né? E a produção falou com ele, o Celso foi lá, a gente tinha que ouvi-lo, obrigação nossa. Vamos ouvir o que Celso Brandão tem a dizer. Diga, Celso.
Bom, Nil Júnior, nós conversamos com o Rogério Júnior e ele disse que não iria gravar a entrevista porque não queria entrar nessa polêmica. Mas adiantou que os problemas que tiveram foram fora da corda, porque ele tem 40 seguranças, tinha 40 seguranças e nenhum problema, nenhum incidente, nenhuma briga aconteceu dentro da corda que ele diz ser responsável exatamente por aquela pessoa que é sócia do bloco. E aí ele colocou 40 seguranças, ficavam 20 na frente, 20 atrás, e nenhum incidente foi registrado dentro dessa corda, onde o folião da onda brincava tranquilamente e seguros. No entanto, ele disse que foge a responsabilidade dele, daqueles foliões mais exaltados, que ficam fora da corda e que provocaram alguns incidentes ao longo da descida pela avenida. Mas fez questão de afirmar mais de uma vez que não iria entrar nessa polêmica e nem iria dar asas para que isso pudesse ainda mais se prolongar. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
A produção, o Rogério Júnior disse que emitiria uma nota daqui para amanhã, né? Uma carta trazendo sua posição. Porque você percebe que Rogério se exime da questão da violência que aconteceu no entorno do evento, diz que na corda não aconteceu, mas o Celso não passa para a gente uma posição dele sobre as músicas, que era o tema também que a gente estava querendo abordar. Então,
ele não se pronuncia sobre isso. Vamos ouvir rapidinho aqui algumas opiniões, já matei um bloco comercial, né? Vamos ouvir rapidinho aqui quem quer falar sobre essa polêmica, porque eu tenho a Michelle conversando com a ex-vereadora, que foi que autora de uma lei, que hoje é lei, né? Ela teve a iniciativa. Mas vamos lá para o Zap, diga lá.
Nil, aqui é Fátima Silva. Vê, Nil, eu acho que o título que você deu ao programa de hoje é uma coisa bem especial para a gente pensar, o Carnaval do Futuro. Porque, veja, a gente tem uma lei que diz que o poder público não pode pagar, né, financeiramente para tocar músicas de duplo sentido. Aí a gente tem blocos de carnaval que tocam músicas de duplo sentido. Temos bloco de carnaval que é uma tenda, um paredão, um barracão, que não é um bloco de carnaval. A gente tem os blocos de carnaval de Afogados da Ingazeira, que a gente não vê em lugar nenhum. A gente teve dois esquentas, a gente teve a abertura do carnaval, a gente não viu nenhum lá, só tinha um bloco lá. Então, assim, o poder público, né, o poder que deveria estar fiscalizando isso, está de braços cruzados, de olhos vendados, né, e a gente não sabe aonde isso vai parar. Então, assim, não é só o bloco Zé Negão, não, né? Ou barracão de Zé Negão, que não é um bloco, é o barracão. Então, é tudo. É a família, é o poder público, é a polícia, é o conselho tutelar, é os pais, é as entidades que trabalham com isso. É todo mundo, é a sociedade em si, num todo, que precisa pensar do nosso Carnaval do Futuro.
Ok. Fátima, muito obrigado. Eu estou com o tempo correndo aqui. O Pedro Araújo, Nil, bom dia a todos. Presenciar o som ou o estilo de músicas tocadas na Avenida Rio Branco tem que generalizar. Não concordo em aparecer a OB, mesmo que faça parte da imprensa, e procure um bode expiatório, a exemplo do bloco, para mostrar o que está escancarado aos olhos da população. Falta organização governamental e não tem que culpar o conselho por irresponsabilidade de pais, falta fiscalização em tudo. Aqui, Dulcilene concorda que tem que segurar. Ah, isso aqui eu já registrei. Nil, a respeito das crianças que participam do bloco, a responsabilidade é dos pais. Quem compra camisa e às vezes não acompanha, mas é uma boa parte, está dizendo aqui a Socorro Silva. O Zé Luiz do Pacuz, bom dia, Nil e conselho. A culpa está nos pais que soltam os filhos, não procuram saber onde estão e o que eles estão fazendo. A Michelle Martins conversou com a vereadora, com a ex-vereadora Antonieta Guimarães, que foi autora do projeto de lei, que virou lei, na verdade, que coíbe músicas de duplo sentido no carnaval com apoio público. A fala dela parece que nos mostra que tem muita coisa. Eu pensei que a lei só falava em música que expusesse a mulher. E estou percebendo que é mais ampla a lei depois que recebi aqui os documentos. Michele.
Bem, amigos da nossa querida Rádio Pajeú, a semana está sendo de polêmicas, né, avaliações com relação ao Carnaval 2017, e a polêmica da vez está sendo aí repercutindo bastante a qualidade das músicas que foram tocadas durante alguns blocos aqui do Carnaval, Bloco A Onda, Bloco do Zé Negão, inclusive em debate hoje aqui na Rádio Pajeú. Então vamos conversar com a ex-vereadora Antonieta Guimarães. Ela é autora de uma lei, né, de um projeto de lei número 035/2015, que veda a utilização de recursos públicos do município de Afogados para contratação ou patrocínios de artistas que em suas apresentações executem músicas com conteúdos pornográficos ou que agridam a violência ou a imagem da mulher. E o que a gente viu em Afogados da Ingazeira, em alguns blocos, foi o não cumprimento dessa lei, que foi aprovada em única discussão na Câmara de Vereadores e sancionada já pelo município. Então, essa lei já está em vigor desde 2015, mas até agora, Antonieta, ela não foi colocada em prática. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Verdade, Michele. Esse projeto de lei que você falou, que é o 35/2015, que ele veda a utilização de recursos públicos do município de Afogados da Ingazeira, Ela foi sancionada, essa lei, em 9 de dezembro de 2015. Então, esta lei já era para estar sendo cumprida desde o ano passado. Inclusive, o ano passado já houve uma discussão em cima da qualidade de músicas dos blocos. E esse ano continuou da mesma forma. A gente vendo músicas com pornografias sendo tocadas aí nos blocos. Aqui eu vou falar, eu não sei, você falou aí o bloco aonde e o bloco Zé Negão. Eu não vou entrar na discussão do bloco Zé Negão, porque inclusive eu não vi, não ouvi, não fui lá. Mas o bloco aonde eu estava na minha casa, como todo mundo sabe, moro aqui no centro da cidade, então eu escutei. E isso me deixa triste de saber que existe uma lei para ser cumprida e essa lei não é cumprida. Porque, inclusive, na própria lei, no artigo 5º, diz que a Coordenadoria das Mulheres do município e a Secretaria Municipal de Cultura ficam responsáveis pela fiscalização das apresentações dos artistas, bem como acionar órgãos competentes para o pleno cumprimento da presente lei. E isso a gente não viu acontecer, porque era... Começava as pornografias, eu não sei nem aonde, lá em cima, para terminar, quando o trio encerrava. Eles tinham que cantar músicas pornográficas. E nós já vimos que teve bandas aqui, inclusive no próprio trio, na Onda, em anos anteriores, que eram de boa qualidade. E hoje nós estamos vendo essa péssima qualidade de música e de artistas. E o que nos entristece mais é ver que tem mulheres que fazem a coreografia, que gritam, que dançam, que cantam junto com eles. Quer dizer, para nós mulheres, isso é muito triste. Inclusive, a semana, na terça-feira, se não me engano, na quarta-feira, agora eu não sei o dia exato, porque eu escutei Edgar, aqui nos microfones da Rádio Pajeú, dizer que vão fazer uma avaliação de tudo isso. E eu acredito que essa avaliação deva ser rigorosa. Porque o trio, nada contra a onda, mas eu acho que deve ser notificado em relação a isso, porque ele recebe patrocínio da prefeitura. Seja qual for o patrocínio, se for o patrocínio de R$1, é patrocínio para o bloco. O ano passado, eles tocaram, inclusive, na minha porta, uma música pornográfica, e eu fiquei assim, irada, porque o trio parou na minha porta. Então, quando foi depois, eu me encontrei casualmente com o Sandrinho, que era o secretário de cultura na época, e disse a ele: mas Sandrinho, a prefeitura patrocinou o bloco e fez, e o bloco, o artista fez isso e nenhuma prova. Aí a resposta que ele me deu: nós patrocinamos camisa. Mas se está patrocinando camisa, está patrocinando o bloco. Então, eu espero que o secretário de Cultura, junto com a sua equipe, e inclusive junto com os gestores, com o prefeito, com o vice-prefeito, quando forem fazer essa avaliação, façam uma avaliação rigorosa e que notifique esses blocos que recebem patrocínio da prefeitura. Porque aqui é vedar a utilização de recursos públicos. Porque, Michele, se você tem um bloco, seu bloco é privado, você não está recebendo recurso público de ninguém. O recurso é seu, você manda tocar a música que você quiser, não é isso? Mas se o recurso é público, aí a gente tem que ver como é que a gente vai tratar esse recurso público. Então, eu acho que a gente tem que realmente solicitar da secretaria. Inclusive, eu vou ao secretário de Cultura falar isso, porque não vi nenhuma fiscalização, nem tampouco no Ministério Público, porque quem tinha que acionar o Ministério Público nessa hora não sou eu que sou cidadã, nem você. Quem tem que acionar é o órgão público, no caso a Secretaria de Cultura ou a Coordenadoria da Mulher.
Antonieta, e vale ressaltar que essa lei foi criada não só para o Carnaval, não é uma lei específica para atrações no Carnaval, é para todos os eventos que englobe, que entre dinheiro público.
Exatamente. Essa lei, ela veda a utilização em todos os eventos que tenham utilização de recursos públicos. Ela veda essa contratação de artistas que executem músicas com conteúdo pornográfico ou que agridam e incitem violência contra a mulher.
Bom, tá aí o que disse a Antonieta Michele.
E é lei, a lei 632/2015, dizendo que fica vedada a utilização de recursos públicos para a contratação ou patrocínio de artistas, isso inclui. Você apoia um bloco, aí fica excetado, a exceção de executar músicas que contenham conteúdo pornográfico, que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento, e fica vedada também a realização de danças ou coreografias que exponham mulheres a constrangimento, e os contratos celebrados com os artistas deverão constar especificamente essas vedações. E está dizendo que isso inclui, inclusive, multa em 30% do valor do contrato celebrado para tal. É o que está aqui, é o que está na lei. O Celso Brandão, por outro lado, foi conversar com o secretário de Cultura e Esportes, Edgar Santos, para saber, em relação ao futuro, se a prefeitura tem alguma coisa a dizer sobre essa política cultural para o carnaval e quais são as perspectivas a partir de todo esse debate que se gerou por parte da sociedade. Celso Brandão, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nil Júnior, nós estamos aqui com o secretário de Cultura e Esportes, Edgar Santos, que fala para a gente sobre essa polêmica que está sendo instalada, né, e, claro, debatida no programa de hoje em relação à música, em relação àquilo que tem se colocado no carnaval, que é a bregadeira, é o funk e tantas outras músicas que, infelizmente, instiga a violência. Edgar, o que a prefeitura, o que a secretaria tem a dizer nesse debate, nessa conversa em relação a esse tipo de música e ao carnaval que aconteceu em Afogados da Engazeira? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia, Nil, Michele, Tito, os ouvintes da Rádio Pajéu. Celso, a questão da secretaria, você viu nossa programação de carnaval, nosso estilo de carnaval, né? Você viu, pôde acompanhar aí através da rádio, que fez essa excelente cobertura no nosso carnaval. Você pode ter visto todos os polos que a gente colocou, a música que a gente orientamos as nossas atrações a tocar. Fizemos a programação em cima daquilo que a gente vem no momento cultural. E aí a gente não pode pegar e fazer a programação nos outros blocos, né? E fazer a estilo de música. Mas orientamos todos aqueles blocos que têm no nosso apoio, que coloquem o frevo, pelo menos, que coloquem as músicas que fazem parte da nossa cultura. Então, assim, se eu não posso, a secretaria, né, a prefeitura, chegar e determinar toda uma programação, né, dos blocos, que vai tocar só isso. Mas eu posso, sim, como eu disse agora há pouco, de chegar e dizer assim: você vai tocar o frevo, você vai tocar a machinha, você vai tocar o maracatu, você vai tocar o caboclinho, né? Você vai tocar as músicas que realmente a gente faz no nosso carnaval, a nossa parte cultural. E aí a programação de cada bloco fica com eles. É claro que essas músicas que a gente faz muito mesmo apelativa, que degrada a imagem da mulher primeiro, porque a gente sabe que no município tem uma lei, foi sancionada, né, através da ex-vereadora Antonieta, que não pode nenhuma música degradar a imagem da mulher. Então isso já é lei, então a gente não pode, né? Então a gente passa isso para os blocos na reunião, e foi feita também uma reunião no Ministério Público. Então, assim, a gente não pode ir, Neil nem Celso, eu acabei de falar, a gente fazer toda uma programação dos outros blocos, mas a gente pode, sim, nossos apoios, dizer: ó, você tem que fazer essa parte aqui, tocar essa música aqui.
Bom, está aí o que falou Edgar. Últimas opiniões antes de ouvir o Zé para a gente fechar e alguém do conselho queira falar. A Nilza Medeiros dizendo: muito proveitoso esse debate, eu não participei do carnaval, pois, como a Antonieta fala, eu me sinto envergonhada de escutar determinadas músicas, as mulheres não se respeitando como a imagem de ser humano, onde devemos dar nosso próprio respeito, está dizendo ela. A Elaine: minha opinião é a mesma de ontem, horríveis as músicas do Barracão do Zé Negão. Ele falou que ninguém é obrigado, mas não tinha como não ouvir, era muito alto, está dizendo ela. Danilo Gonçalves gravou um zap aqui, vou ouvir um trecho, Danilo, vamos lá.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia a todos os meus colegas de trabalho, o Pedro Rafael, o Patrícia Carvalho, o Romero Moraes. Estou morrendo de saudade de voltar ao Conselho Tutelar e acredito que o mês que vem eu estarei de volta. Bem, é muito triste quando a gente escuta críticas que não são construtivas e que não são para nós do Conselho Tutelar. Eu cito nós porque ainda estou como conselheiro, não, ou melhor, sou conselheiro, não estou, mas eu digo nós porque, assim, Nil, é um trabalho muito complicado, como Patrícia falou, ir ou não ir às ruas no carnaval, na festa de motociclista, na Expo Agro. Às vezes, Nil, a gente é indagado por alguns colegas nossos de trabalho de cidades vizinhas quando vem prestigiar os nossos eventos. Ou seja, eles perguntam por que a gente faz esse tipo de trabalho se ninguém aqui da região faz.
Entendi, Denis. Está reforçando essa posição. Mais alguém aqui no Zap falando? Diga lá rapidinho. Estamos com tempo já mais para lá do que para cá.
Bom dia, Nil. Bom dia, amor. Bom dia, gente. Bom dia, Patrícia e todos do Conselho Tutelar. Não tenho nada contra vocês, vocês trabalham bem. A responsabilidade de filho solto na rua é dos pais.
Ok, tá aí sua opinião. Júnior Palmeirense tá dizendo que aqui, carnaval do Bloco a Onda não toca nada de Pernambuco, as bandas não valem nada, tá dizendo ele. Melhor, banda Visu do Bloco a Cobra vai subir. E quem tem que controlar seus filhos são os pais, não os de fora. O Wellington tá dizendo que é melhor participar. Disse, nunca participou do carnaval e nem de um bloco, mas um dia quando for vai pro Zé Negão, tá dizendo aqui. Gente falando no Zap, vamos ouvir.
O que é isso, Nil Júnior? Isso é muita inveja, porque só tem a tenda do Zé Negão mesmo, pra agitar mesmo. É muita inveja.
Ok, tá aí sua opinião, essa tá dizendo que é inveja. E essa diz o quê?
Alô, Nil Júnior, bom dia, eu sou o Ed dos Importados.
E essa pessoa, Hélio?
Carnaval, graças a Deus, em paz, né? Em paz, uma festa muito grande, né? O melhor carnaval do interior, aqui em Afogados da Engazeira. E o Bloco do Zé Negão, amigos do Melri, não fica de fora, né? Não fica de fora. Talvez, se acabar esse bloco, aí a população vai sentir muita falta. Então, valeu Zé Negão, a todos que estão à frente aí do seu bloco aí. Parabéns a todos aí.
Muito bem. Aqui, Amanda, toda na mesma discussão e de nada adianta, pois essas músicas vão sempre existir. E particularmente não escuto e não vou prestigiar esse tipo de som. Mas infelizmente o povo já perdeu o respeito há muito tempo. O povo também tem que mudar sua cultura. Estou com o tempo estourado, Zé, suas considerações finais.
Nil Júnior, só aqui agradecer a presença de todos aqui e os ouvintes e as pessoas que interagiram também aqui no debate. Uns fazendo crítica construtiva, outros querendo diminuir até que o bloco se acabe, mas no final a resposta é do povo. Por isso que é o barracão do povão. Porque o povo quer, e quando o povo quer, tem de continuar.
Mas vamos ver esse negócio das músicas, dá pra melhorar.
Na questão das músicas, eu já disse a você, que vamos para o ano, antes do pessoal aí, eu vou pedir pra enxugar, tirar isso aí e colocar S. Gomes. É, chiclete.
Não, tem coisa nova que toca e que não agride, sabe?
Pronto, dá pra parar de agredir. Agora eu quero ver para o ano, com fé em Deus, se nós estiver vivo e o bloco continuar, o que é que vai aparecer. Mas como eu já estou acostumado, só aparece, entendeu? É até bom, meu Júnior, sabe por quê? Você veja bem, quando fala no nome de Zé Negão, a Rádio Pajéu com a audiência que tem, vai pros quatro cantos do mundo. Não é nem do Pajéu. É do mundo. E meu nome é um nome suave, que o pessoal gosta de falar. Assim eu já estou acostumado mesmo com essas pancadas. E quero dizer o seguinte, o ouvinte aí foi o que disse mais a verdade. O pessoal só vai sentir falta quando o bloco acabar.
Não, mas não vamos acabar não. Vamos discutir, melhorar.
Vamos
o bloco.
Ajudar também.
Vamos ajudar. Ano que vem eu quero aqui, ano que vem eu estou querendo voltar nesse mesmo dia para trazer aqui para lhe parabenizar.
Pronto, é mais um parabenizando. Porque se fizer um levantamento do público que foi para a avenida, 70% no mínimo passou lá. E era todo dia entrando pela madrugada. Portanto, quero agradecer a todos e dizer que esse bloco não é meu. Esse bloco é do povo. E enquanto o povo estiver firme, junto na luta, eu estiver com saúde, vou continuar com essa mesma determinação. Teimoso, mas abraçando o povo. Muito obrigado. Muito
obrigado, Zé. Obrigado ao Edson Henrique que acompanhou aqui. Obrigado aos conselheiros. Acabou o debate. O debate das 10.